Compartilhar com você algo que certamente você já ouviu de alguém. É bem provável que alguma pessoa já tenha dito o tema central dessa mensagem para você. Alguns momentos você ouviu e você curtiu. Em outros momentos, provavelmente pode ter te incomodado essa palavra, essa afirmação que alguém possa ter feito para você. Mas a minha oração aqui, nós oramos para Deus falar conosco, para Deus ministrar o seu coração, é que você não entenda na mente, é que você nem questione na mente, é que você tenha uma revelação espiritual. Porque se você tiver revelação de uma frase tão simples, mas tão poderosa, a sua vida vai para um outro nível. Você vai viver mais em paz. Eu não estou querendo que você assente e fique vivendo uma vida paralisada. Não. Eu estou querendo só trazer para o seu coração a segurança de que Deus está no controle. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, Deus está no controle. Como é que está a sua vida emocional, sentimental? Alguns estão chorando, porque acabaram de terminar um namoro. Sabe o que eu tenho para te dizer? Deus está no controle. Outros estão frustrados porque estava querendo uma porta de emprego, uma oportunidade. Parece que essa oportunidade não vem nessa hora. Talvez isso te frustre. Eu quero dizer para você, Deus está no controle. Tem momentos que essa frase conforta. Tem outros momentos que você escuta ela, que você fala, ah, para com isso. Mas eu quero compartilhar alguns textos com você da palavra de Deus. Aliás, eu quero discorrer em um texto especial que Deus colocou no meu coração, que está nos meus favoritos da Bíblia. Eu quero ler ele com você, mas antes eu vou compartilhar com você uma coisa interessante. Eu tenho o hábito, quando eu acordo, meu celular, eu pego ele assim, pouco tempo depois que eu acordo, eu acho que não sou só eu que pego o celular rapidamente assim, depois que acorda, mas quando eu pego o celular, eu tenho o sistema iOS, eu jogo aqui para o lado o meu celular, e ele já me dá imediatamente o versículo do dia, dentro de um aplicativo da Bíblia chamado YouVersion, da Holy Bible, lá da Life Church, top demais. Se você não baixou um app, fica uma sugestão, ele é gratuito. Você faz o cadastro e tem várias funcionalidades. Quer ver? Ó, só para você perceber que eu não sou o único. Quem aqui tem um app da YouVersion instalado? Levanta a mão. Está vendo? Balança a mão. Vai. Olha para o lado aí. Então, você que não tem, você está perdendo. E lá tem, tem ou não tem, o versículo do dia? Eu jogo para o lado, aí aparece o versículo do dia, aparece a temperatura de Belo Horizonte, agora está fazendo 16 graus, aparece a minha agenda, agora que tem para mim, enfim. Então, as minhas questões. Quando eu li o versículo do dia de hoje? Alguém leu? O versículo do dia não é assim, gente, isso daqui não é igual esses, né, não é assim, ah, é o... Não. É um versículo para te inspirar. Às vezes você entra ali dentro do texto e lê o texto todo e você é edificado. Não é uma, entendeu? Uma palavra mágica, nada disso. Mas eu peguei esse versículo do dia e eu fui ler ele. Eu falei, não, o versículo do dia está escrito assim em Provérbios 19, verso 21. É o verso do dia da YouVersion e diz, Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Alguns vão dizer, coincidência para mim, Deus está no controle. Ele sempre está no controle. Em toda a história, do começo a hoje até o fim, nada foge do controle de Deus. Tem um outro texto da palavra de Deus que ele é, no mínimo, instigante, interessante. Provérbios capítulo 16. Se você quiser, puder, por favor, Provérbios capítulo 16. Se você ler Provérbios capítulo 16, verso 1, eu vou abrir aqui. Quem achou, fala amém. Quem não achou ainda, fala CCM. Ninguém falou CCM. Provérbios, capítulo 16, verso 1. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Agora vai para o último versículo de Provérbios 16. O último versículo. O último versículo é esse que para mim é assim. Quando eu li ele alguns anos atrás, a minha cabeça começou a entrar em parafuso. Deus vai te falar. A sorte é lançada no colo. A minha versão é NVI. Uma outra versão diz. Como é que diz a sua versão aí? Uma versão diz que os homens lançam dados sagrados. Eu falo, o que, que é isso? Tem alguma coisa mais aleatória do que você jogar um dado? Vou jogar um dado aqui, que número que vai sair? O número que sair, sabe o que eu vou dizer para você? Deus está no controle. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Bom, isso tem que trazer paz ao seu coração. São inúmeras aplicações na nossa vida, porque às vezes você está frustrado, você está chateado com alguma coisa, você não vê o fim, mas Deus já viu. Antes da criação do mundo, Ele já sabe como vai terminar. Ele está no controle. E o texto que eu quero ler para você, eu te encorajo então, te incentivo, abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33. Romanos 11, a partir do verso 33. E o texto da palavra de Deus diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Ninguém falou aleluia. Aleluia! Isso é uma expressão de louvor e adoração. Na Bíblia, os estudiosos chamam de doxologia. Tem várias na Bíblia. Muitas no Novo Testamento, talvez essa seja a mais conhecida. Quando o autor, ele está falando da grandiosidade de Deus, e o autor está falando da grandiosidade dos planos de Deus, ele então começa a discorrer numa expressão de louvor e adoração. Na Bíblia, os estudiosos chamam de doxologia. Por que que o apóstolo Paulo faz essa declaração? Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Por que que ele está falando essa afirmação? Por que que ele está nessa expressão de louvor? Muito simples. Por quê? Pelo que ele escreveu em Romanos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 até o verso 32. Porque o livro de Romanos é como se ele fosse organizado em duas partes. A primeira parte é um estudo doutrinário. Não é que só tem doutrina, é a exposição do evangelho pelo apóstolo Paulo. Tem prática também, mas a ênfase é doutrinária. Ele está doutrinando, ele está trazendo o ensino do evangelho. Já a partir então, a partir do capítulo 11, depois de tudo isso e do que ele declara, entra uma segunda parte, onde ele faz o desenvolvimento das aplicações e consequências práticas do evangelho que ele expôs. Então, a segunda parte, a partir do capítulo 11, é uma parte mais prática, não que não tenha doutrina, mas é uma parte prática. Então, ele está nessa expressão de louvor e adoração pelo que ele disse antes. Por isso eu quero te encorajar agora a você ler o que está escrito antes. Porque quando você lê, quando você compreender, os seus olhos se abrirem e você perceber a grandiosidade de Deus e a grandiosidade dos planos de Deus, não vai ter como. Você vai abrir a sua boca e vai começar a louvar, a adorar, a expressar o seu louvor a Deus. E sabe o que ele declarou ali em Romanos? Ele começa no capítulo 1 mostrando a natureza humana. Ele começa no capítulo 1 de Romanos demonstrando que o homem, ele vira as costas para Deus. Ele troca a glória de Deus, um Deus grandioso. Ele para de adorar a Deus para adorar criaturas. As coisas criadas ao invés do Criador. E ele começa a demonstrar, discorrendo, a consequência da condenação do ser humano. No capítulo 2, quando ele chega no capítulo 3, ele declara, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ele começa a demonstrar, então, a necessidade do ser humano. Em seguida, o apóstolo Paulo começa, então, a expor de uma maneira extraordinária a maneira pela qual Deus, desde a eternidade, já tinha, então, decidido justificar, inocentar o ser humano, pecador, imoral, injusto. Ele decidiu fazer isso mediante o sacrifício do seu próprio filho, derramamento de sangue de um Deus que se faz homem e morre numa cruz de uma maneira muito pesada, derramando o seu sangue, sofrendo de uma maneira muito difícil para purificar e para perdoar pessoas injustas. E ele começa a contar também que Deus ressuscita Jesus. E Deus coloca ele à mais alta posição, à destra de Deus, para agora interceder em favor daqueles que ele morreu por eles, escolheu. No capítulo 6, ele fala de como Deus é maravilhoso, que por meio do Espírito que ele agora, a destra de Deus, envia para nós, nos capacita a nos libertar do poder do pecado. Agora, pelo poder do Espírito, nós não estamos nem mais debaixo da condenação, nem da lei. Ele nos coloca numa outra posição, uma posição espiritual. No capítulo 8, um capítulo extraordinário, ele começa a discorrer sobre a vida no Espírito. Se você ler só o capítulo 8, você já fica empolgado demais. Fala, que vida que Deus tem para mim. No capítulo 9, ele começa a falar de uma forma extraordinária dos planos de Deus. Para o povo que ele tinha escolhido. A eleição de Deus para judeus, para gentios, formando um só povo. E dando para esse povo um final extraordinário. Ele vai relatando a grandiosidade do plano de Deus, a complexibilidade desse projeto, elaborado desde a eternidade. E aí ele diz, ó, profundidade da riqueza. Três declarações poderosas. Primeira declaração, olha essa declaração. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Tem gente que fala assim, mas sabedoria e conhecimento não é a mesma coisa? Para explicar assim de uma maneira bem fácil. O que é conhecimento? É saber que o tomate é uma fruta. O que é sabedoria? É não colocar numa salada de fruta. O que é o conhecimento de Deus? É o saber de Deus. Ele te conhece. Ele que te formou. Ele sabe a sua personalidade, suas necessidades. Ele sabe o seu temperamento. Ele sabe tudo em você. Quantos cabelos, quantos fios de cabelos tem na sua cabeça? Ele sabe. Ele sabe de tudo. E ele sabe como tratar você. Ele sabe como conduzir você. Ele sabe de que maneira que ele vai fazer para que todas as coisas cooperem para o seu bem. Ele te conhece. Ele conhece o mundo. Ele conhece a sua família. Ele conhece as pessoas. Ele conhece a pessoa perfeita para você. Ele conhece todas as coisas. E ele tem o conhecimento, inclusive, das coisas eternas. Ele tem o conhecimento da própria história. E o que é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus consiste dele ter usado esse conhecimento para fazer coisas em seus planos que, às vezes, no nosso olhar e na nossa mente, parece impossível. Por exemplo, você vai pegando na história, parece impossível, mas ele é 100% Deus, se faz 100% homem. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, que ele se faz homem sem deixar de ser Deus, para morrer numa cruz pelos homens. A profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus, que torna justos pecadores, sem que isso faça com que ele se torne injusto. A profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus, ele que escolheu, ele escolheu quem ia ser salvo, sem cometer injustiça, sem fazer acepção de pessoas. Que profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus. A gente não entende. A gente acha que não é possível. Ele conquistou, ele venceu o pecado de tal forma que no novo céu, na nova terra, não tem mais possibilidade do pecado ser acessado, sendo o último paraíso superior do que o primeiro. A profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus. Ele relaciona, interage com os homens, permitindo que os homens façam suas escolhas. Permitindo que cada um de nós tome decisões, sem com isso ele deixar de fazer tudo o que ele já havia determinado. Oh, que profundidade na riqueza da sabedoria, do conhecimento de Deus. A nossa concepção, nossa mente, o nosso olhar é, como é possível isso? Fazer com que a desobediência, se você ler o capítulo 11, onde ele está fazendo essa declaração, é uma coisa louca. Falando sério. A gente não consegue entender por quê. Porque ele está descrevendo, o apóstolo Paulo, que Deus fez com que a desobediência do povo judeu se tornasse oportunidade para a salvação dos demais povos do mundo. E a salvação dos demais povos do mundo vai fazer com que o povo judeu olhe para Jesus, reconheça que Jesus é o Senhor e se volte para Ele. O que, que é isso? Eu vou dizer para você. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Paulo fica tão maravilhado que ele, refletindo sobre isso, ele não tem outra palavra para dizer. O que, que ele diz? Fala comigo, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus, ele te conhece. E o que está acontecendo com você, ele sabe por que está acontecendo. Você não precisa perguntar o porquê, talvez você vai dizer o para quê, Deus? O propósito. Por quê? Você não vai entender, porque é profunda essa riqueza da sabedoria, do conhecimento de Deus. Sabe o que eu vou dizer para você? Fique em paz, que Ele está no controle. O que mais? Ele diz. Quão insondáveis são os seus juízos. O que, que são juízos? O que é o juízo? Juízo, sabe o que, que é? São as escolhas e decisões que Deus fez desde antes da fundação do mundo, meu amigo. Ele fez. Foi o que eu estou falando, não, irmão. Às vezes eu entrei em parafuso um tempo atrás. Há uns 7 anos atrás, eu digo que toda crise de fé ela é boa. Já passou a crise de fé? Se você não passou, recebe uma crise de fé na sua vida. Que isso, pastor? Por quê? Porque quando você sai da crise de fé, você bate a mão no peito e fala, eu sou de Jesus. Tem jeito. Quando você passa por esse negócio, aí às vezes, sabe o que você tem que fazer em alguns momentos? Aceitar, porque não dá para entender, porque é insondável. Insondável. Então, são as escolhas e as decisões que Deus fez na eternidade de como Ele vai levar a cabo o plano dEle, ainda quando nada existia. O que, que é isso? A palavra está aí, insondável. O que, que é insondável? Aquilo que não pode ser entendido. Mesmo depois de uma cuidadosa análise. Você analisa, você estuda, você vai atrás, você olha para cá, você olha para cá, você olha para lá, você olha para tudo. Sabe qual é a conclusão que você chega? Eu não consigo entender. Sabe o que é isso? É porque é insondável. É aquilo que é impossível de ser compreendido e aprendido pela razão humana. Por isso, sabe o que você precisa? Revelação do Espírito. É insondável. Quando o apóstolo Paulo vai passando por aquilo, a conclusão que ele chega, é insondável os juízos de Deus. Como que Deus, sendo Deus que está no controle, permitiu o pecado entrar no mundo sem tornar o autor do pecado e do mal? É insondável. Ultrapassa a nossa compreensão. Ultrapassa a nossa compreensão pensar que ele resolveu salvar os homens. Fala, aleluia. Mas não deu essa opção para os anjos, outra raça caída. É insondável. É insondável que ele resolveu salvar os pecadores. Você fala, aleluia, glória a Deus. Mas é insondável, por quê? Porque ele é justo. É insondável, porque ao invés de permitir a gente ir para o inferno, para com justiça sofremos as consequências pelos delitos que nós mesmos cometemos, Deus, que é insondável em seus juízos, preferiu salvar, ao invés de com justiça nos entregar à perdição. É insondável. Ele resolveu fazer uma aliança eterna de salvação com os descendentes de Abraão. Você fala, claro, é o povo dele. Eu falo, claro. Por que ele não fez com o povo do Egito? Um povo grande, com o imperador. Por que ele pegou um povo nômade? Um povo desse tamanho? Olha no mapa o tamanho de Israel. Tudo bem que Egito não é lá essas grandes coisas, mas vai procurar Israel no mapa. É insondável. É insondável. Ele decidiu no processo de salvação que ele sacrificaria o seu próprio filho de uma morte lenta e cruel em uma cruz. É insondável. Ele decretou tudo que vai acontecer e que deve acontecer, sem tirar a responsabilidade humana. Sem tirar a responsabilidade das criaturas morais, anjos e homens. Sabe o que é isso? Insondável. Não tenta entender, senão você vai pirar. Os seus juízos são insondáveis. Você fala, mas como que pode? Eu só falo assim, sabe como? Deus, insondável, aceita que dói menos. É igual um trilho de trem, irmão. Um trilho de trem, você tem, né, a roda de um lado, outra, está passando a locomotiva de um lado, soberania de Deus, do outro, a responsabilidade humana. Eu não sei como é que é, mas os dois andam juntos. Insondável. Você decidiu, mas Deus conduziu. Sabe o que eu digo para você? Sabe o que eu digo? Os juízos de Deus, as coisas que Deus faz, eu digo para você. Você já sabe o que eu vou dizer. É insondável. Deus está no controle. Terceira declaração que ele faz para coroar esse momento ali de louvor e adoração, ele diz o quê? Inescrutáveis os seus caminhos. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. O que são caminhos? Os caminhos de Deus são os métodos de Deus. São as maneiras que Deus faz. Uma hora ele só diz assim, abre os olhos. Doutor, ele pega uma lama. Cara, para pegar uma lama, passa no olho do camarada. Para ele ficar curado. O que é isso? Eu vou dizer para você, inescrutáveis os caminhos. Mas por que ele fez desse jeito aqui, agora ele está fazendo desse jeito ali? Então os caminhos são os métodos, o processo por qual Deus realiza na história os seus planos, que ele já determinou. Inescrutável. Inescrutável é o quê? Porque o caminho de Deus escapa da detecção humana. E muitas vezes é caminho de Deus, é obra de Deus, Deus está no controle, e aí você fala assim, ah, não fala isso não, Deus está no controle, esse negócio, quer queira, quer não, irmão, Deus está no controle. Não pregaram o evangelho para mim até os meus 18 anos, tinha que ter pregado. Eu fui lá na pessoa perguntar, por que você não pregou para mim? Tinha, foi chamado para pregar. Passei dificuldades por conta disso, várias consequências na minha vida. Você vai dizer que isso é vontade de Deus? Não, isso não é vontade de Deus. Vou dizer que não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. É vontade de Deus, como diz lá em Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4, que nosso Deus deseja que todos sejam salvos e conduzidos ao pleno conhecimento da verdade. Ele queria minha salvação, não tenho dúvida disso. Às vezes acontece uma situação que você fala, poxa, mas isso é da vontade de Deus? Sabe o que eu vou dizer? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Eu não estou querendo dizer que isso que Deus faz, que isso que aconteceu, não é? Uma situação que acontece, ah, é o que Deus queria. Não, você está falando do caráter de Deus. Deus é bom. E ele é poderoso para pegar uma situação, ainda que complicada, ainda que difícil na sua vida, na minha vida, e fazer que converta para o bem. Por quê? Porque ele é assim. Natureza de Deus. Os caminhos dele são inescrutáveis. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu poderia ser salvo antes, mas tudo que eu passei, Deus fez com que redundasse para a glória dele. Está entendendo? Olha o que diz Isaías 55. Isaías 55, verso 8. Eu vou ler aqui para você. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Me desculpa, viu? Deus está dizendo. Nem os meus caminhos são os seus caminhos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A gente não consegue entender. É inescrutável. Isso aconteceu no decorrer da história. A humanidade não compreendeu quando foi quando decretaram o significado ali da lei que foi dada no Monte Sinai. Eles não entenderam os sacrifícios de animais que tinham sido determinados. Não entenderam quando Deus mandou profetas e apedrejaram. Também não entenderam a chegada de João Batista e o que significava. Não entenderam e nem receberam Jesus quando veio. Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus não reconheceram, não me receberam. Era o caminho, por quê? Porque às vezes estava esperando que o caminho de Deus fosse ele vir um tapete vermelho, com a coroa de ouro na cabeça, mas ele nasceu no estábulo. Está entendendo? O que é isso? Inescrutáveis os caminhos de Deus. E muitas vezes nós não estamos reconhecendo que é caminho de Deus. O que é caminho de Deus? Por quê? Porque é inescrutável o caminho dele. E quando o apóstolo Paulo descreve tudo que Deus fez, a história dele na humanidade, ele fala: inescrutáveis os seus caminhos. Não compreenderam a necessidade dele morrer crucificado numa cruz, nem os discípulos que andavam com ele. Não compreenderam, não entenderam, nem perceberam o túmulo vazio. Inescrutáveis. Os caminhos dele muitas vezes estão fora do nosso alcance. E eu quero dizer para você: ele é infinito. Ele é insondável, os seus caminhos são inescrutáveis, amém? O apóstolo Paulo, então, ele termina dizendo: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos questionando Deus, pondo o dedão lá para Deus: o que você está fazendo isso? Como é que você está não sei o quê? Está dizendo aqui, cara, quem conheceu, quem foi seu conselheiro, quem foi que sentou na mesinha com o papai lá, Espírito Santo, Jesus, para decidir o plano da redenção da humanidade? Quem é? Quem somos nós para questionar? Olha o que diz em Isaías 40, verso 12: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem? Tem alguém aí? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança? Alguém já fez isso? As colinas em seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Quem instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E o que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Por isso ele finaliza dizendo: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Eu finalizo dizendo: não chega para o papai e fica perguntando por quê. Você pode até perguntar, mas tenha cuidado para não ficar ali como... Pergunta a Deus: para que o Senhor está fazendo isso? Qual é o propósito? O que o Senhor quer? Me ajuda a entender. Porque eu prefiro ser uma argila maleável do que uma chapa de aço. Tem gente que não entende por que tem tanta pressão na vida. Eu não estou querendo dizer que esse é o único motivo da pressão. Mas nós fomos predestinados para sermos conforme Jesus Cristo. Para ser... Fala, conforme. tem uma forma. Eu prefiro ser uma argila nessa forma do que uma chapa de aço. Porque uma chapa de aço precisa de pressão. Porque se papai te predestinou para ser conforme a Jesus, ele vai dar um jeito. Então, quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória. Eu quero continuar pregando a semana que vem esse texto. Eu preciso só compartilhar com vocês agora. Eu vou pedir, eu preciso, tá? Pedir para vocês, para eu finalizar nessa frase: inescrutáveis os seus caminhos, os métodos de Deus, as formas que Deus acha, os caminhos que Deus usa. Eu preciso aqui de compartilhar com você, talvez vou levar mais uns 10 minutos, espero, talvez um pouquinho mais, não muito, mas eu preciso dizer para você o que Deus está fazendo. Eu sei o que Deus está fazendo na sua vida. E eu digo para você, Deus está no controle. Eu sei o que Deus está fazendo na sua família. Eu digo para você, Deus está no controle. Eu sei o que Deus está fazendo na história, no Brasil. Deus está fazendo algo no Brasil. Amém? Ele está no controle. Ele está fazendo algo no nosso meio. E o que Ele está fazendo no nosso meio? Plano de Deus. Obra de Deus. E eu quero aqui ter um encargo de compartilhar com vocês. Então, dentro da nossa juventude, Vox Central, nós temos hoje 5 unidades que trabalham com a juventude. Em Santa Luzia, o Alex lidera. Em Vila Estrela, o Rafael e a Rita lideram. Na Central Eldorado, está sendo designado o Bruno Bernardo, eles lideram. Na Central Boulevard, Renata e Maiara lideram. E aqui na Central Luxemburgo, quem lidera? A gente não sabe, mas eu vou te dizer. Quem lidera, então, são Léo, sou Jô, muito prazer. E Ló, minha esposa, pastora Lorena. Pastor Breno e pastora Ju. E também o pastor Daniel e a Daniela. Nós lideramos. Nós temos, então, esse grupo liderando aqui, somos nós. E quem lidera o movimento Vox? Tem alguém que lidera? Até hoje, não. Então, nesses caminhos de Deus, Deus, então, trabalhou conosco, nos aliançou, e por meio, então, da liderança do pastor Paulo, nosso pastor, ele, então, designou o pastor Léo Matos como líder do movimento. Eu recebi esse encargo, foi perguntado, você quer? Perguntou para um, perguntou para outro, não foi mais ou menos assim, não, mas teve uma, entendeu? Mas assim, eu não precisei nem muito de orar. Se o senhor está me chamando, eu escrevi em 2011 numa pedra, eu nunca vou dizer sim para o senhor. Eu disse sim para ele ali naquele dia, confirmando que eu já tinha aliançado com Deus e, sem dúvida, Deus tem preparado esse tempo para nós. Então, não tinha uma outra pessoa para dar esse recado, eu mesmo tenho que dar o recado, então agora eu acabei assumindo a liderança do Vox. O que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui hoje, na Central Luxemburgo, 3 redes, majoritariamente, né, que compunham o nosso movimento aqui. Rede Awake, Rede Ponte e Rede Link. Estas redes, quando começaram o movimento, redes de jovens. Mas a Rede Ponte e a Rede Link, a realidade é que a maioria das pessoas, elas envelheceram. Graças a Deus. Porque com o passar do tempo, envelhece ou morre, irmão. Tem jeito de ficar mais novo. Graças a Deus, envelheceram. Então, quando começaram, se tinham lá os seus 26, alguns chegaram com 30. Os que já tinham 27, 31. Os que já tinham 30, hoje estão com 34. Mas tem gente até com mais de 34 anos. São muitas mães, muitas famílias. Eu sei que não é a realidade de todos, da Rede Link e na realidade de todos da Rede Ponte. Mas dentro de um foco, de uma necessidade, a maioria da rede é uma rede que hoje se denomina adultos jovens. Já foram jovens adultos e hoje eles inverteram para adultos jovens. Quem é da Rede Link, quem é da Rede Ponte que está aqui, talvez vai se identificar comigo e vai dizer, é verdade. Percebes que muitos nem participam mais aqui. Tem muitos que vêm domingo pela manhã. Por quê? Porque tem filhos. Entende? Então, tem algum ou outro mais novo do que 30 anos? Tem, mas não é uma força da rede. O que eles precisam? Acompanhar a maioria da rede, porque senão acaba diluindo ali a força, a liderança, a expressão da rede. Com isso, ambos oraram, conversaram com as esposas, com o núcleo ali da liderança, e chegaram a uma conclusão. Chegou o tempo, então, de nós focarmos, atuarmos no perfil majoritário da nossa rede. Com isso, Breno e Juliana, então, deixam o Vox Central. A Rede Link, a Rede Ponte, na sua maioria, então, se desconectam do Vox Central. Qual o propósito? Trazer, então, mais foco para as necessidades da sua rede. Uma rede que hoje é composta principalmente por adultos jovens. Entenderam até aqui? Entenderam? Então, eu queria que você escutasse, por favor, um recado do pastor Breno para vocês.
Fala, galera da Rede Ponte! A Central está passando por um tempo novo muito especial da parte de Deus. É um tempo de renovo em todas as áreas da igreja. Um tempo de renovo nas células, nos GDs, nos cultos, nos ministérios, nas mídias, nas artes. E eu estou com muita expectativa para aquilo que Deus já começou a fazer e ainda fará nas nossas vidas. Por isso, nós entendemos que é um tempo de mudança. E a partir de agosto agora, a Rede Ponte vai mudar o ambiente onde ela vai viver também a sua celebração como culto. Nós estamos trabalhando na Rede Ponte um valor que é o valor da comunidade. E nós, como rede, vamos abraçar de uma maneira muito especial o culto de domingo. A partir de agora, nós vamos trazer o povo das nossas células, juntar as nossas áreas e vamos participar juntos dessa celebração que acontece ao domingo. Eu conto com você, peço que você envolva sua célula, que você se envolva com o seu coordenador. Cada área da Rede Ponte está fazendo um projeto. Nesse projeto, nós teremos atividades especiais aos sábados à noite, como área, como rede. Nós teremos atividades pós-culto domingo. Vai ser um tempo muito legal, muito especial. E como comunidade, nós vamos andar juntos, viver igreja juntos, celebrar juntos, viver igreja nas casas, viver igreja no templo. Por isso, eu convido você para andar junto comigo. Eu conto com a sua presença, com o seu coração. E eu creio que será um tempo muito especial, muito poderoso da parte de Deus para nós. O Vox também viverá mudanças, passará por uma nova identidade, uma nova pegada, com mais liberdade e um tempo muito especial também. E por isso eu me alegro, com os olhos da fé, eu posso ver um tempo muito especial que vamos viver como igreja nas células, vamos viver na celebração. E eu conto com você, que é um líder, que é um membro, que é um frequentador das células da Rede Ponte, para a gente caminhar juntos nesse novo tempo, que vai ser muito poderoso e muito especial de Deus para nós. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, nos vemos aos domingos, em nome de Jesus.
E aí, pessoal da Rede Link, que alegria poder comunicar com você, poder falar com você nessa noite. A gente vem caminhando junto aqui no culto de sábado, no culto Vox, nesse culto jovem, há algum tempo. Quantas coisas Deus fez aqui, quantas pregações, quantas experiências a gente teve com Jesus aqui. Mas já há algum tempo Deus vem falando ao meu coração e junto com a liderança da igreja, entendendo que é momento da gente viver um novo ciclo, um novo tempo na nossa rede. Então o culto Vox vai permanecer, mas com um outro perfil, e nós, enquanto rede, vamos nos mover para um novo tempo que Deus tem para nós. Eu queria ter uma oportunidade de falar com você, que está sempre aí no sábado. Eu queria ter uma oportunidade de comunicar com você melhor. Então eu quero te convidar para no próximo sábado, às 19h30, na sala 101B, do lado da cafeteria, você vai se unir a nós junto com todos os líderes, a gente vai ter um bate-papo para falar um pouquinho e desfrutar de uma comunhão gostosa sobre o futuro da nossa rede, o que Deus tem separado para nós. Deixa eu dizer, vai ser um tempo extraordinário. E além disso, nós sabemos que a nossa rede, a nossa igreja, é uma igreja de duas asas, uma igreja que é muito forte nas reuniões, nas células, mas também nas grandes celebrações. Por isso eu quero também te convidar, agora aos domingos à noite, a gente fazer um grande movimento da nossa rede e juntos celebrarmos Jesus e experimentarmos de tudo aquilo que Ele tem para nós. Esse é mais que um convite, é uma convocação. Eu quero dizer que eu estou contando com você e estou te esperando. Vem com a gente, te espero sábado que vem. Que Deus te abençoe. Amamos muito vocês.
Pode dar uma salva de palmas aí para a galera da Link, da Ponte. E é claro, todos os demais jovens, né, das outras redes que se conectam conosco. E com isso, então, com novo passo da Ponte, novo passo da Link, então, olha o que nós temos aqui na Central Luxemburgo. Na Central Luxemburgo fica, então, predominantemente a rede Awake. O que é que isso tem de impacto para nós? Muitas coisas. Vamos lá. Na Central Luxemburgo, é claro que hoje você tem jovens conectados em algumas outras redes. Mas quando falar, então, em juventude dentro da Central Luxemburgo e da mesma forma nas outras unidades, nós estamos concentrando em uma única rede. Então, a rede de jovens da Central Luxemburgo, a partir dessa virada, se torna a rede Awake. Antes, quando falava em rede de jovens, você pensava em várias redes e até mesmo num movimento. A gente entende que os jovens têm uma força. E a força que Deus quer, de certa forma, impulsionar aí a nossa igreja, é claro que a igreja tem uma grande força, mas nós sabemos que também a força da igreja, ela é relacionada com a força da juventude. A palavra de Deus diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. O que nós entendemos é que ao unirmos a juventude em uma única rede e trabalharmos com esse foco, nós vamos poder suprir as necessidades dos jovens e, ao mesmo tempo, com essa unidade, gerar a força que a central, o reino precisa para um impacto e um alcance na nossa cidade, na nossa sociedade. Então, nós temos aqui, ó, como é que funciona? Central da Criança atende as crianças. Rede Awake atende, então, adolescentes e jovens. E as demais redes de adultos serão Rede Ponte, Rede Link, One, Ágape, Dínamos, Atos e Up. Então, essas são as nossas redes de adultos. E hoje a gente tem uma onda aí que a gente precisa trabalhar, que é a eternização da juventude. Todo mundo quer ser jovem para sempre. Não tem uma idade que a gente faz essa transição. A gente precisa trabalhar esse conceito, mas uma verdade, ela precisa ser dita. As pessoas, elas podem até envelhecer, mas elas envelhecem, ou seja, elas ficam mais adultas, mas tem uma pegada jovem. Então, é claro que tem adultos jovens, mas quando a gente falar de juventude, a gente precisa entender como igreja que a juventude da Central Luxemburgo é a rede Awake. Está claro? Para trabalhar um foco, para trabalhar a unidade dos jovens e a força da juventude abençoando a nossa igreja e o alcance dos jovens na nossa cidade. Estamos juntos? Impacto disso, então. Aqui vem uma informação relevante e importante. Hoje nós temos o ADL, a galera da rede Awake. Até os seus, hoje eu posso dizer que tem gente lá até 20 anos, porque a galera também que se conectou lá, eles vão ficando mais velhos, né, e ainda não fizeram essa transição para o culto JVS. Mas lá são os adolescentes, a gente tem uma galera muito boa, muito ativa, são duas áreas representadas. Eu não sei se tem alguém aqui presente que faz parte do ADL, tem? Tem alguém aqui? Tem uma galera que sempre fica depois, enfim, tem uma galera boa aí já também que se conecta bem com a turma dos jovens, né, dos 16 para cima, até uns 20 anos já tem ali. No JVS, às 20h30, nós tínhamos, então, a Wake Link Ponte. Com a saída, então, da Link da Ponte, nós temos um culto da Wake às 18 horas e um culto dos jovens às 20h30. Dois cultos de uma única rede, um único pastor, será que justifica isso? Então, o que nós entendemos, dentro de um caminho que Deus determinou para nós, para essa estação, ao conversar com o pastor Paulo, ao conversar com o pastor Roberto, que por muito tempo liderou a juventude, com a pastora Simone, conversa com os coordenadores, de uma forma muito clara, todos juntos decidiram, então, a partir de agora, a gente fazer não mais o culto ADL, não mais o culto JVS. E nem juntar ADL com JVS, porque o JVS não é o mesmo. O ADL, a galera já amadureceu, já cresceu. Então, a ideia é um único culto. Um culto Awake, às 19h30. Eu sei que talvez alguns falam assim, cara, mas eu sou jovem. Eu faço parte da Rede Ponte, eu faço parte da Rede Link, mas eu sou jovem. Você, sem dúvida, isso aqui é um culto aberto. Você é mais do que bem-vindo aqui. Você quer participar conosco? Fica mais do que à vontade. Quer conectar com a gente? Toma cuidado, você pode acabar virando Awake. Mas você pode ficar à vontade. Quer servir? Pode servir, não tem problema nenhum. O que nós precisamos entender é que vai ter uma liderança. Vai ter algumas direções e parte, então, daqueles que fazem parte hoje da juventude, que são coordenadores, supervisores, líderes, membros da Rede Awake. Então, a Rede Awake, ela acaba assumindo esse único culto às 19h30. Se você, então, não faz parte da Rede Awake, não entenda que nós estamos, então, acabando com algo para você. Você é super bem-vindo aqui. O que nós estamos fazendo é proporcionando algo ainda mais relevante para atender uma necessidade que você tem. Porque talvez você é um adulto jovem ou um jovem adulto. Se é um jovem adulto, talvez pode ser que fique bem à vontade no nosso meio. Porque a gente é jovem e maduro. Agora, você que está aí com a sua, né, uma fase adulta e jovem, eu tenho certeza que Rede Link e Ponte vão te surpreender. Eu tenho certeza. Eles vão trabalhar de uma forma bem significativa para te alcançar. E encorajo a galera da Rede Awake. Por quê? Porque grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Deus está fazendo algo grandioso no Brasil. Nós não queremos ficar de fora do que Ele está fazendo. E nós sabemos que o que Ele está fazendo no Brasil, pela graça, soberania e misericórdia de Deus, Ele também decidiu usar um povo jovem. Muitos jovens. Quando você vê em Curitiba, aconteceu na semana passada, lotaram um estádio em Curitiba. Quem lotou? As igrejas. Quais igrejas? As igrejas evangélicas de lá, em unidade. Quem puxou? Os jovens. O que está acontecendo no movimento Dunamis, por meio do Descendo, lotando o estádio. Deus está fazendo grandes coisas no Brasil. Amém? Nós não vamos ficar de fora. E uma consciência eu tenho perfeitamente, os jovens tem um papel importante. Eu tenho um recado, então, já que eu estou aqui, eu não tenho um vídeo para eu gravar para vocês, eu que estou fazendo o negócio aqui, então, eu separei um vídeo de alguns amigos para dar um recado aí para a galera e aumentar a expectativa. Abaixa as luzes, aumenta o som e fica ligado.
Fala, galera da Awake, aqui é o pastor Douglas Gonçalves do Jesus Cop. Pô, que honra poder chegar até vocês através desse vídeo. Eu queria dizer uma coisa para vocês que, enquanto o pastor Léo estava conversando comigo, brotou no meu coração. Cara, esse novo tempo é muito especial que vocês estão vivendo. E eu sinto que Deus quer vocês para despertar uma galera. Eu sei que você ouve essa palavra, despertar, porque é o nome de vocês. Mas eu sinto que Deus quer levantar vocês como verdadeiros despertadores cara, tocando na cabeça de uma galera que tá dormindo. Então, vocês vão tocar essa trombeta, vocês vão tocar esse despertador pra uma geração, as escolas, faculdades, ambientes de trabalho, na casa de vocês, cara, e uma galera vai despertar de um sono espiritual que tava tendo, por causa daquilo que vocês carregam, por causa do som de Deus que está dentro de vocês, cara. Abraça esse novo tempo da Way, que eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Deixa eu falar uma coisa, não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.
Salve, galera da Way, aqui é Marcos Madaleno. Eu estou aqui para encorajar você a viver esse novo tempo de Deus para a juventude da Central. Creio que vocês têm escolhido extraordinário. Eu tenho ouvido falar tanta coisa boa que Deus está fazendo aí. Vocês têm mudado o mundo e tem uma história que Deus quer continuar escrevendo. E eu tenho certeza que os melhores anos da juventude da Central ainda serão escritos, ainda serão vividos. Você não foi chamado para ser espectador nem comentarista. Você foi chamado para ser protagonista da história que Deus quer escrever em BH, no Brasil e no mundo. Então, para cima, o extraordinário te aguarda em Jesus. Valeu!
Fala, galera da Rede Awake. Gente, feliz demais para poder falar com vocês aqui. Senão você tá passando a sua telinha, passando esse telão, na verdade, para poder falar para vocês que é o seguinte: Deus tem um novo tempo para essa igreja linda. Deus tem um novo tempo para nós como igreja no Brasil, e é um tempo de coisas novas. Então, ó, a gente acabou de ministrar aqui, ó, minha paleta quebrou. Sabe o que significa isso? Intensidade. É um tempo de ser intenso. É um tempo de dar tudo. É um tempo de ser proposital naquilo que você quer fazer, naquilo que o Senhor está te chamando para fazer. Então, vamos para cima, que é tempo da gente viver as promessas de Deus, e é agora. Deus abençoe você.
E aí, galera da Rede Awake, tudo bem? Aqui é o Pastor Lipão, e é um prazer estar gravando esse vídeo para encorajar vocês para esse novo tempo que Deus tem preparado e reservado para vocês. É muito importante que nós não nos esqueçamos que Deus é soberano, que Ele tem os caminhos dEle, as formas dEle, e eu creio que esse tempo que Deus está proporcionando para vocês é um tempo preparado por Ele desde a eternidade, para que vocês rompam ainda mais em Belo Horizonte, em todo o Brasil, vocês possam se levantar de maneira virtuosa, pregando o Evangelho e vivendo toda a Palavra de Deus de maneira rica e eficaz. É um prazer enorme poder estar experimentando junto com vocês, ainda que numa pequena dose de tempo. Eu quero encorajar vocês a abraçarem tudo que Deus está fazendo, porque eu tenho certeza que muita coisa incrível ainda vai surgir aí no horizonte. Deus abençoe e até mais.
Fala, pessoal, Theo Hayashi aqui do Dunamis, querendo falar para vocês da Central. Você que é da Rede Awake, pastor Léo Matos, grande amigo meu, obviamente pastor Paulo Mazzoni, pessoas que eu admiro. Sabe, Deus está falando coisas incríveis ao redor do Brasil, ao redor das nações. É importante, como corpo de Cristo, discernirmos aquilo que é missão e aquilo que é método. Nós abraçamos o método para um tempo que Deus tem determinado, mas sempre nós vamos com a missão até que a morte nos separe. Então, se Deus está trazendo uma transição, que nós devemos ser maleáveis, flexíveis, para agarrar o novo método que Deus está trazendo, para nós continuarmos a sempre cumprir a missão, que é discipular nações, amar a Deus com tudo que nós somos e o nosso próximo como a si mesmo. Deus te abençoe. Aqui é meu recado e meu coração para vocês aí da Central.
Queridos líderes da Awake, eu tenho que confessar a vocês o entusiasmo que eu estou com a Central. Desde o lançamento da marca, a nossa festa no Expo Minas, marcou alguma coisa aqui no meu coração de algo grande, novo, renovado, que Deus está fazendo e começou a fazer através de nós. Nós já somos uma igreja muito forte, nós já temos uma influência muito grande, mas o que vem aí é grande demais. Eu quero me dirigir a vocês, líderes da Awake, porque eu sei que a Awake tem um papel especial nesse momento. Eu sei que muito da força, da criatividade, da inovação virá através de vocês. Então eu estou me dirigindo a vocês porque eu sei do retiro, eu sei desse tempo que vocês vão ter agora. É uma palavra de encorajamento. Busquem a Deus. Consagre a sua vida a Deus. Capricha naquilo que você está fazendo. Mesmo que seja algo simples, porque Deus vai pegar o pequeno e vai fazer algo grande. Deus vai pegar líderes simples, moças, rapazes, vai fazer algo grande, algo que você não imagina de tão grande. Você quer viver algo especial? Você quer viver algo poderoso de Deus? Você quer ser parte de algo grande? Então, minha palavra para você é: se consagre hoje, se ofereça. Nesse tempo agora, ouvido atento, Deus quer falar com você, e nós juntos Awake Central, Awake muito à frente, nós vamos fazer um estrago no reino das trevas, vamos fazer algo poderoso no meio de Deus. Então eu conto com você, prepare-se, Deus vai fazer algo muito grande.
Tamo junto? Eu digo para você, como é que vai ser esse culto? Ele vai ser assim, ó, presença de Deus, palavra de Deus, poder de Deus e o propósito de Deus. 4 P's. E eu peço para você, 3 P's. O que, que você pede, Léo? Eu peço pertencimento. Diga, é meu. Eu abraço esse novo tempo. Eu abraço esse culto. Participação, engajamento e promoção. O que, que é a promoção? É você não vir sozinho, é você trazer a sua célula. Por quê? Porque nós já vamos começar logo. Uma forma de você envolver dessa forma é se envolvendo também nas nossas ações voluntárias. A galera que está servindo no voluntário, nós vamos então trabalhar juntos, a DLJVS, ou seja, a Wake, mas os interessados. Rolou por aí, eu fiz aqui um link há um tempo atrás, dizendo o Vox é o melhor lugar para estar, então nós precisamos de gente para servir junto conosco aqui. Mais de 100 pessoas preencheram. Por que nós não entramos em contato ainda? Porque nós estávamos aguardando, e esse tempo estava já, né, na mesa, as decisões para serem tomadas. Agora, então, a gente faz o contato também com os interessados, e a gente vai com tudo para juntos a gente oferecer o melhor. Amém? Então, finalizo aí com pedindo para você, abraça. Propriedade é meu. Participe, promova. Grandes coisas estão por vir. Amém? Podemos orar por isso? Podemos orar por esse novo tempo? Podemos? Então vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por este tempo. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez com essa unidade, no Vox Central, com estas redes unidas, cada vida que foi alcançada, cada palavra que foi pregada, cada ação que o Senhor realizou por meio de nós, grandes coisas o Senhor fez, Pai, nós nos alegramos. Nós sabemos, Deus, que até hoje o Senhor nos conduziu dessa forma, e se tem um novo do Senhor, nós dizemos sim para o Senhor. Nós oramos pedindo, Pai, abençoe, Deus, em nome de Jesus, o pastor Daniel, a pastora Daniela, a Rede Link nesse novo tempo, cada um nós pedimos, abençoe em nome de Jesus. Abençoe o pastor Breno, abençoe a pastora Ju, abençoe a Rede Ponte, Deus, e cada desdobramento da rede nesse novo tempo, nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. E da mesma forma, Pai, eu peço ao Senhor a tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida da Ló, a tua bênção sobre a rede Awake e sobre esse novo tempo, em nome de Jesus, amém? Talvez você esteja se perguntando, para quando que é? Para quando? Você viu, o Breno falou do dia 10, Daniel falou de uma reunião do dia 10, na verdade, Daniel mencionou uma reunião do dia 10, e da mesma forma, então, o culto em novo horário, às 19h30, começa semana que vem, dia 10. Então, dia 10 é o nosso novo, um novo time, é um novo culto. E o que eu digo para você? Nada mais importante, embora, né, o momento que esteja, a rede que esteja, a situação que você esteja, que a gente comece orando. Eu te convido, entra no jejum e oração. E eu finalizo dizendo aqui um recado aqui para a galera da Wake, né, porque a turma toda está começando o CCM na grade regular. Como eu estou começando o culto no dia 10 e muitas mobilizações eu precisava fazer por conta disso, o CCM, então, da Rede Awake, você que é da Rede Awake, você que quer se capacitar para ser líder, quer ter uma jornada de uma experiência de formação de liderança comigo, eu vou ter uma turma exclusiva, tem umas vagas limitadas, eu quero fazer algo extraordinário para transferir tudo para uma galera, essa turma vai acontecer no sábado, todo sábado, às 17 horas, no auditório do CCM. Então, se você quer se capacitar para ser líder, quer se formar como um líder, vem então para a nossa turma, vai ser incrível. Valeu, galera! desculpa pelo tempo, foi um momento aqui único, não acontecerá mais. Deus abençoe vocês. Tamo junto, conte conosco, um grande abraço.